Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre a movimentação do mercado do café. Conversando com o gerente da mesa de operações da Minasul, Eberson Sastre. Tudo bem, Eberson? Seja bem-vindo.
Oi, Rafaela, obrigado pelo convite. Tá um prazer estar aqui com vocês novamente.
Maravilha. Bom, antes da gente começar a falar desse mercado que hoje mais uma vez aí tem deixado todo mundo de cabelos em pé, vamos dizer assim, queria que você comentasse um pouquinho então, como é que está o andamento da colheita aí pela região? Como é que está a expectativa com relação a isso?
Tá bem no início, Rafaela. Eu diria que na nossa área de ação, Minasul, 80% dos produtores já estão colhendo alguns talhões, tá? A partir da primeira semana de junho, 100% dos nossos cooperados já estarão com a colheita iniciada. Em termos de percentuais, não dá nem para medir ainda. Eu vi que no Colilon está com em torno de 8% a 10%, mas para nós do Arábica está muito recente, né? Tivemos uma noite de chuva agora recente, que atrapalhou um pouquinho quem estava com vontade de iniciar, mas agora o sol já saiu, a terra já secou e está todo mundo colhendo. Já recebemos aqui alguns lotes, está muito parecido com o movimento do ano passado, né, o início da safra, em termos de volume, com uma diferença que é o percentual de peneira. Então, para esses primeiros lotes, a gente está já entendendo que não vamos ter problema com a peneira 17 e 18. Acreditamos nós aqui que deva girar a safra entre 25 e 30%, o que é normal, diferente do ano passado, que foi um percentual baixo dessa peneira. É claro que os primeiros lotes, eles vêm mais carregados de catação, mais grãos verdes, que é o início da safra, mas isso é normal. Então, está com uma cara boa, a gente tem visitado vários produtores e todos têm comentado que estão um pouquinho mais otimista. Então, se a gente acreditava 3 meses atrás que a safra 25 seria 10% menor que a 24, hoje essa sensação está entre 7% e 8%. Tem um fator que não dá para ver ainda, porque está muito no início, que é o rendimento. E aí o pessoal está um pouco dividido. Alguns acham que tem mais grãos xoxos, mal granados, outros acham que está normal. Então, em relação ao rendimento, se vai ter uma quebra extra ou não a esses 7%, a gente vai descobrir um pouco mais na frente, talvez mês de junho, mês de julho, a gente já vai ter uma noção melhor sobre isso, Rafaela.
E também, Eberson, a gente vem acompanhando aí que o mercado de fato vem reagindo a essa estimativa, vamos dizer assim, um pouco mais otimista com relação à safra, né, 25. É isso mesmo que vem trazendo novamente essa volatilidade, esse sobe e desce nas bolsas internacionais, nos preços futuros?
O tamanho do mercado do café em Nova York, Rafaela, reduziu um pouco. Me refiro aos contratos em abertos, né, na bolsa em Nova York. Eles reduziram. Então, qualquer movimento tem contribuído para uma volatilidade muito grande, uma vez que o número de contratos está menor que a média. Mas as volatilidades sempre existiram e é verdade, agora elas estão muito amplas, né? Hoje mesmo abriu em baixa, fechou com 930 de alta, teve momentos aí acima de 1.100 de alta, e assim está quase todos os dias. Se a gente separar um pouquinho o mercado aqui em técnico e fundamental, olhando aqui para o gráfico do julho, a gente vê que o mercado assustou demais com as tarifas do Trump lá atrás, e depois ele veio reconstruindo. No final de abril, ele chegou a 420 por libra, né? E creio eu que ali teve um movimento muito técnico para finalizar as operações que tinham em aberta no vencimento maio. E depois disso ele veio realizando, quebrou o suporte de 390, depois o de 380. Ontem ele quebrou o de 370, desceu até 364 e hoje teve essa recuperação. Essa média móvel de 100 períodos, que é 363 por libra, ela é um suporte forte. No movimento passado do Trump e das tarifas, O mercado desceu até o mesmo nível da linha da média móvel de 100 períodos e hoje fechou próximo da de 50 períodos. Então, é uma parte técnica que eu gosto sempre de olhar, porque ela é muito rápida, muito dinâmica, e é essa parte técnica que traz tamanhas oscilações. Já do lado fundamental, continua tudo na mesma, né? Consumo e etc., estoques muito baixos. E o lado bom disso tudo é que estamos no início da safra e o produtor hoje ele tem a opção de travar o café dele hoje, por exemplo, a R$ 2.500, um padrão tradicional nosso, um tipo 6,7 com 15 de carta, na faixa de R$ 2.500. Então, esse é o lado bom, ele consegue transformar um sonho em realidade. E quem já tem café beneficiado dessa safra, ele consegue acessar esse mercado, né?
E com relação de fato também, Eberson, você disse aí dos estoques, né? A gente muito tem ouvido aí falar de fato da dificuldade, né, que a gente está chegando aí no ano safra, vamos dizer assim, com os estoques praticamente zerados e temos aí a demanda interna ainda para atender, né, até a entrada da nova safra e também as nossas exportações. Como que você avalia esse cenário?
Rafaela, eu acho que é meio que um consenso que o Brasil consome entre 21 e 22 milhões de sacas. As exportações, eu estava fazendo um cálculo, considerando o embarque de maio e junho, que na minha opinião ele cai um pouco, né, que é o pico da entre-safra brasileira, mas a gente deve fechar o ano safra com 45 milhões embarcadas. Me refiro a 6 milhões de conilon, 35 de arábica e 4 de solúvel. Então, uma exportação de 45 com um consumo de 22, a gente percebe que praticamente toda a safra foi embora. Então, essa questão de estoque realmente ele é muito baixo. A gente bateu um recorde, nesses primeiros 4 meses e meio desse ano de 25 aqui na Minas Sul, um recorde de visitas do exterior. E todos comentam basicamente a mesma coisa em relação a estoque, muito baixo, e a estratégia de comprar da mão para a boca somente aquilo que é necessário. Tanto que hoje já estamos meados de maio e o mercado externo quer comprar os meses de julho, agosto, setembro. Se a gente oferece um pouco mais longo, mais para o fim do ano, pouco interesse, pouca demanda. Então, eles estão nessa estratégia da mão para a boca. O estoque realmente é um item caro, ninguém quer carregar estoque, né? Ainda mais aqui no Brasil com essa Selic 14,75, com um viés de ir para 15 na próxima reunião do cupom. Carregar estoque é um item muito caro, o dinheiro está muito caro. Então, por isso, os estoques muito baixos e essa estratégia da mão para a boca. O que deixa o mercado mais sensível ainda, né? Nós estamos no início da safra e no período do clima. Não tem, pelo menos nos meus mapas que eu acompanho, nenhuma previsão de chuva, e também nenhuma frente fria que traga algum risco de geada. Pelo contrário, alguns meteorologistas que eu tenho acompanhado estão praticamente descartando o risco de geada esse ano. Mas as volatilidades, elas existem. E o preço está aí, para quem quiser aproveitar, né?
Eberson, muito, como você comentou, o mercado está sensível. De fato, a gente percebe que qualquer nova notícia que saia geram as especulações e geram aí esse movimento de queda ou de alta muito generalizada em um único dia, né? A gente vê essa movimentação em um único dia, não durante a semana, né? Como hoje mesmo, né? Começamos caindo, agora depois no início da tarde tivemos uma subida
Virou.
muito forte, né? Como que você avalia esse cenário também, dessa preocupação, vamos dizer assim, desses mercados, não só do café, acho que de forma geral, com essa instabilidade também econômica que a gente está vivendo nesse momento, né? Não sabemos aí o que que vai ser feito com relação ao tarifaço, né, do Trump e como que o mercado tem reagido a isso?
Rafaela, é um ponto bem sério e muito importante. Então, assim, dando uma visão para o lado do produtor. Então, é momento do produtor colher o fruto de um ano inteiro aí ou mais de trabalho. Então, ele precisa caprichar da com a qualidade, que é o que ele tem feito todos os anos. Mas além disso, aproveitar as oportunidades, porque muitas coisas não cabem a nós, né? A gente não tem que controle a gente tem ou que decisão a gente tem sobre uma taxa que só sobe, sobre uma inflação que está crescendo, sobre o governo dos Estados Unidos com tarifas para lá, para cá, essa briga de grandes economias, como no caso dos Estados Unidos e China, sem falar outras guerras que tem por aí. Mas a gente tem que olhar de uma maneira simples, tentar eliminar os riscos que cabem a nós, né, e tomar decisões nas horas certas. A gente sabe que prever o mercado é uma coisa impossível, né, Rafaela? Inclusive, vai um alerta para os produtores que nos assistem. Hoje a gente vê muita inteligência artificial num mercado muito eletrônico, robotizado, e muitas postagens de que é possível prever o preço para janeiro de 26, que o mercado é sempre de alta. Então, o produtor precisa ficar atento a esses tipos de notícias falsas, porque ninguém sabe para onde vai. São tantas as variáveis que nós não temos poder sobre nenhuma delas, né? Então, ele tem que fazer o que cabe a ele, né? E as empresas, o que cabe a cada uma delas: cuidar dos riscos, oscilações do câmbio, oscilações no preço do café, riscos de inadimplências. Isso cabe às empresas tomar esse cuidado. Toda safra, seja qual commodity, qualquer commodity, e com estoque ou não, com uma quebra ou não, a safra, ela tem um peso, e nós estamos nesse momento. Então, se não tem frente fria, o produtor, ele não pode duvidar do que pode acontecer. Então, ele não pode duvidar que o mercado possa descer um pouco mais, e depois também não pode duvidar que o mercado vai demandar muito café e a gente não sabe ainda o reflexo dessa quebra direitinho, né, em função da seca que a gente teve. Então a gente tem que fazer aquilo que cabe a nós, né, Rafael?
Eberson, eu queria também conversar com você um ponto que nos últimos dados, né, levantados aí pelo Secafé, divulgados pelo Secafé, falou-se muito também sobre a questão da competitividade do café brasileiro, que vem perdendo aí para alguns países também produtores. Avaliando no caso do Arábica, né, a gente já tem aí uma safra aí muito boa vindo dos países também que produzem o Arábica, né, e a gente tem essa incógnita com relação não só à nossa quebra, né, no Arábica, que já é certeira, mas não sabemos o volume, mas também essa questão do rendimento, que pode afetar a qualidade. Como que você avalia então esse cenário, né, com outros países que tiveram, acabaram, né, tendo aí um clima que contribuiu para essa produção e o Brasil infelizmente não teve, né, essa sorte. Você acredita que essa questão da qualidade, desse rendimento do nosso café vai gerar aí um cenário cada vez mais competitivo no mercado global?
Com certeza, né, Rafael? Eu estava fazendo um cálculo um dia desse, que o mundo caminha para consumir 500 mil sacas por dia, que é ou 180 milhões de sacas em poucos anos aqui, com esse crescimento de 1%. Então, se o Brasil, que oferta 35% desse consumo mundial, se passa por uma dificuldade do lado da originação, é lógico que o mercado vai buscar esse café em outro lugar. Isso já aconteceu conosco. Não lembro direitinho qual foi o ano, mas em um outro país grande produtor de arábica, que teve uma quebra muito grande, o mercado veio buscar aquela qualidade aqui no Brasil, e naquele momento a gente conquistou um mercado grande. Eu não sei se serve para consolar a gente ou não, mas o clima ele está complicado para todos os países produtores, não só para o Brasil. Então, se a gente enfrenta dificuldade, o Vietnã também, a Colômbia também, e por aí vai, todos eles. Então, um ano a gente ganha espaço, no outro acaba perdendo. Eu, particularmente, não gosto muito de ficar falando em quebra, está quebrando, está isso, está aquilo, porque se quem precisa comprar está lá fora e já fica escutando esse tipo de comentário, o que ele faz? Logicamente que ele já vai procurar um outro lugar, se no Brasil só está quebrando, então eu acho que não é bem por aí. Essa notícia, está quebrando, com uma expectativa de que isso pode fazer o mercado subir ou pegar um patamar diferente, eu acho que isso é um desserviço para todo mundo, né? Se quebrou ou não, uma hora ou outra o mercado vai encontrar o equilíbrio naturalmente. Mas eu sou a favor da manutenção do nosso mercado. Eu acho que a gente tem café suficiente para isso. Qualidade, então, nem se fala. A nossa qualidade não perde para nenhum país. Quem compra o café do Brasil dificilmente vai comprar em outra origem por motivos de qualidade, tá? Mas, de fato, é isso. Eu sempre falo com os nossos produtores que tão importante quanto o preço é a liquidez. Então, o preço está bom e consegue vender. Ótimo. E é isso que a gente tem que cuidar desse mercado.
Maravilha. E Eberson, então, como que você avalia aí essa movimentação nos próximos dias, né, com a entrada aí da nova safra, né, com as colheitas progredindo um pouco mais aqui no Brasil? Como que você avalia que o mercado vai reagir a tudo isso?
O ano passado, Rafaela, no início da safra, e eu acredito que o 25 vai ser semelhante ao 24 em termos de movimento de mercado, quando a safra passada entrou, ela exerceu o seu peso, que é natural, não podemos menosprezar o tamanho da nossa safra. Então, ano passado, os preços ficaram entre 1.300 e 1.400, e de setembro para frente ele foi tomando um novo rumo até atingir os patamares que ninguém imaginava no final do ano passado. Creio eu que vamos repetir. Por quê? Com frente fria ou não, os estoques são muito baixos e a safra é insuficiente para chegar lá no final da safra 25 com uma sobra de estoque. Então, isso não vai acontecer. Dito isso, a safra brasileira, pelo tamanho e talvez pela velocidade que o produtor vai aproveitar esses preços, pode exercer uma pressão ou na bolsa em Nova York ou nos diferenciais aqui brasileiros e os preços podem se ceder. Vamos pegar, por exemplo, o preço do Conilon. Pouco tempo atrás ele estava no mesmo preço do Arábica e hoje ele já caiu e abriu aí 800, R$ 900 o Conilon hoje. Em relação ao Arábica. E lá está apenas com 10% colhido ainda. É lógico que existem outros fatores que influenciaram nessa queda do Conilon, na nossa área produtora de Conilon aqui do Brasil. Creio que para o Arábica pode ser que vamos perceber um movimento parecido, já que o Conilon desceu um pouco e a matéria-prima para as indústrias do padrão consumo do Arábica, provavelmente ele vai ceder um pouco e isso vai puxar os preços um pouco para baixo, o que é normal e natural. E eu gosto sempre de falar para o produtor, o preço bom é aquele que você vende. O resto é especulação, né, Rafael?
Maravilha, Eberson. Bom, agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente, trazendo informações tão relevantes e importantes.
Obrigado, Rafael, pelo convite. Estou sempre à disposição.
Maravilha, até a próxima, Eberson.
Até lá.
Bom, é isso. Seguimos então acompanhando aí, tentando pelo menos acompanhar, né, essa volatilidade no mercado do café e trazendo todas as informações e novidades com relação a isso para você. Então continue ligado com a gente. E eu vou ficando por aqui e agradeço sua atenção. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.